da assimetria de poder que têm em relação às suas chefias e aos donos dos títulos onde operam. Talvez esta alteração fosse a única que nos permitisse fazer subir mais um bocadinho nos poucos lugares que ainda temos para subir nos rankings internacionais, ao contrário das outras duas. Muito obrigado.
Pergunto agora se o Chega sem sentar a palavra ao deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. É óbvio que se o artigo 6 fosse realmente cumprido, e aí discordamos das avaliações feitas anteriormente, porque achamos que realmente ele não é cumprido, e há ingerência, sem dúvida, de vários meios na parte da comunicação social pública. Não vale a pena estar a falar concretamente o quê, mas todos nós sabemos que no fundo existe e que de facto quer que demite-se muitas vezes da sua função, que é realmente controlar essa ingerência e garantir essa pluralidade e independência desses meios. E no fundo o objetivo da nossa proposta é tentar democratizar pelo menos o controlo dos meios de uma maneira que poderá não ser a mais correta, mas pelo menos garante que todos estaríamos nas mesmas condições. No que diz respeito à proposta do PCP, concordamos com a mesma, iremos acompanhar, julgamos realmente que os direitos dos jornalistas devem ser reconhecidos, tal como foi proposto. No que diz respeito à iniciativa liberal, obviamente estamos em desacordo, porque achamos importante saber quem é que realmente financia os meios de comunicação e também achamos sem dúvida que é essencial que existam meios de comunicação social públicos que garantem a isenção e o jornalismo de qualidade, quando ele existe de facto, e é por isso que também apresentamos realmente a nossa proposta. Obrigado.
Tem a palavra o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota de que todas as intervenções que manifestaram o seu não apoio à nossa proposta de alteração, nenhuma delas conseguiu explicar porque é que era tão importante que estivesse na Constituição. Se o serviço público é tão bom, se é tão necessário, vai ser decidido por todos os governos e vai estar sempre. Mais uma vez, é provavelmente uma sensação de que já nem os meios de comunicação tradicional vão ser o futuro da informação e do entretenimento, e que isso não vai ter possibilidade de controle, que faz com que os partidos, assim um bocadinho mais agarrados ao passado, façam questão que isto esteja na Constituição. Relativamente aos titulares do capital social, dos órgãos de comunicação social, a nossa proposta é revogar esse artigo na Constituição, mas não mudaríamos a lei que exige que esse capital seja dito. Porquê é que esta diferença é feita? Porque a publicidade dos detentores de órgãos de comunicação social tem dois bicos. Permite saber quem pode influenciar os meios de comunicação social através da sua titularidade, mas também permite ao Estado e a outros agentes saber quem é que devem pressionar para afetar critérios editoriais. Portanto, não sabendo muito bem onde é que o balanço pode calhar em cada momento, o que eu acho é que não tem dignidade constitucional para estar essa exigência aqui, aliás, de uma forma completamente bizarra, porque a expressão é, agora não tenho exatamente, é de forma genérica, acho que diz qualquer coisa, que é publicitar de forma genérica, a lei assegura com caráter genérico a divulgação de titularidade. Se alguém me souber explicar o que é isto de caráter genérico, quer dizer, só as iniciais, é o nome da rua, mas não o nome da porta, eu não sei muito bem o que é que isto quer dizer. Portanto, já o legislador, nesta altura, constituinte, deve ter tido algumas dúvidas sobre se isto devia ir até ao fim ou não. Portanto, não quero fazer processo de intenções, registro apenas que estamos aqui perante provavelmente um problema, vou-lhe chamar geracional, para não lhe chamar outra coisa. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que as observações aqui feitas pela Sra. Deputada Alexandra Leitão são válidas, de facto, e é uma discussão que faz sentido. Acho que é uma opção que assumimos tendo em conta o panorama atual. Um panorama que não é só de concentração em poucos grupos da comunicação social, que não é só de precarização, lá está, dos vínculos dos próprios jornalistas e, portanto, da sua sujeição às arbitrariedades e muito menos independência na sua intervenção. Seria desejável, de facto, que isto não fosse algo tão atual, mas ainda há dias tivemos o caso do Gary Lineker, né, o jornalista... britânico, não é, que é afastado precisamente por exprimir uma opinião contrária àquilo que é as opiniões do governo dominante sobre a questão de sobre a questão dos imigrantes. É algo absolutamente inacreditável numa democracia, não é? No entanto, isso aconteceu e, de facto, se calhar a manipulação da opinião pública tem hoje recursos e tem mais investidores do que nunca e, portanto, também tem que ser protegida. E é nesse sentido que, percebendo que seria uma diferenciação face a outras funções, entendemos ser uma opção que deveríamos aqui assumir e um sinal também que se dá aos órgãos de comunicação social e aos jornalistas também. Relativamente à questão do serviço público de comunicação social, quer dizer, acho que há uma questão, é que o serviço público é de todos, não é? O que é de privado é só de alguns. O serviço público é sujeito a um escrutínio que pode ser maior ou menor, que nós podemos achar que está a funcionar bem ou não, mas que é um escrutínio nosso. A diferenciação que é feita dos canais, desses órgãos de comunicação, é uma diferenciação que não corresponde propriamente não está subordinada à lei do mercado e, portanto, tem uma liberdade também de tratar, por exemplo, questões que dizem respeito ou que fortalecem a continuidade territorial, a coesão territorial, da falta da TAP, da coesão territorial e social. Enfim, há um conjunto de aspectos que, não, como não têm rentabilidade, não seriam assegurados, como não são, e nós até podemos observar, até pelo tipo de conteúdos que são transmitidos, não seriam assegurados por outros canais. Eu, de facto, esta questão da propriedade social sobre a imprensa é uma questão histórica, não é? E, de facto, há sempre a discussão sobre qual é o papel que desempenham em determinado momento não só os detentores dos órgãos de comunicação social, mas também a própria comunicação social. E eu julgo que aqui faz sentido até convocar um senhor que dizia que os capitalistas chamam a liberdade de imprensa à sua compra pelos ricos, servindo-se da riqueza para faturar e fabricar e falsificar a opinião pública. E, portanto, isto era um Lenin, em 1900 e pouco, que colocava a questão, e nós vamos no seguimento desse entendimento, uma vez que sentimos que a comunicação social tem sido utilizada por parte dos seus detentores para fabricar e condicionar a opinião pública.
Se o PS quer dizer mais alguma coisa, se o PSD quer, o deputado Alexandre Poço.
Não, não, Sr. Presidente, não é para comentar Lenin, mas é só para deixar aqui bastante... Não, não, não. Mas entre Lenin e Passos Coelho, não, sabe, não temos qualquer dúvida. Mas só para ficar claro, eu sei. Só para ficar claro, até porque perspassou pela intervenção até do Sr. Deputado Rui Tavares, que de alguma forma parece que nós estaríamos contra este direito de objeção de consciência que o PCP propõe. E reforço, não somos contra. Nós concordamos, aliás, ela está no artigo 41, mas também é de entendimento consensual, e já aqui há pouco disse também isso a deputada Alexandre Leitão, de que não há necessidade de fazer uma discriminação positiva no artigo 38, porque ela já está no artigo 41 e já se aplica a jornalistas, a profissionais de saúde e a outros profissionais nos quais esta motivação da objeção de consciência surja. E, portanto, concordando com a preocupação, só não acompanhamos a discriminação positiva que se quer fazer neste artigo 38. E isto era para ficar bastante claro.
Muito bem. Vamos, então, discutir o último artigo, 39... Pronto. Se apressarem, acabamos às à hora. Se não apressarem, às 9 termino a reunião. Tem a palavra agora do 39, o PCP, Alma Ribeira, para apresentar o artigo.
Bom, a proposta do PCP tem como objetivo acabar com o regime de cooptação de alguns membros da ERC, passando todos os membros deste Conselho Regulador a serem eleitos pela Assembleia da República. Na nossa opinião, isso aumenta a democraticidade e, em grande medida, a transparência da designação dos membros da ERC e que, desta forma, todos eles seriam e passariam pela audição na Assembleia da República antes da respectiva eleição. E julgo que teríamos a ganhar também na medida em que muitas vezes se discute ou há dúvidas sobre a forma como se processa, por exemplo, a designação do presidente da entidade reguladora. E, portanto, entendemos que assim, sujeitando todos ao mesmo escrutínio, ao mesmo processo, naturalmente, e podemos discutir se esse processo tem tido a atenção ou a dedicação necessária, isso é justo questionar, mas contrariávamos uma sensação de jogo acertado previamente que existe na opinião pública e junto dos próprios trabalhadores da entidade reguladora da comunicação social.
Agora, se o entender, a deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também serei breve. Eu julgo que este artigo pode merecer alguma análise subsequente. Devo dizer que a cooptação não é um modo de designação de titulares que me pareça particularmente feliz, atendendo há uma certa opacidade que muitas vezes as cooptações trazem em vários
no Tribunal Constitucional.
Alguma vez. E, portanto, diria apenas que teremos que revisitá-lo, mas há alguma abertura quanto a isso, de facto, porque não tem sido uma tradição particularmente feliz a figura das cooptações. Muito obrigada.
Tem a palavra o deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este tema, o Grupo Parlamentar do PSD ainda não tem uma posição fechada. Acompanhamos algumas das preocupações que aqui há pouco a Sra. Deputada Alma Ribeira nos transmitiu. E sendo este artigo, provavelmente, ou pelas indicações que aqui tenho do professor Jorge Miranda, o artigo mais alterado da Constituição da República Portuguesa, percebemos que naturalmente está, obviamente, associada a esta constante alteração deste artigo uma necessária avaliação que é feita em cada momento da experiência da regulação. Como sabemos, desde a Constituinte até aos dias de hoje, já houve vários modelos e este modelo está basicamente estabilizado desde 2004, com a criação da ERC, e sabemos que o tema e a preocupação que aqui há pouco a Sra. Deputada Alma Ribeira expressou e também agora a Sra. Deputada Alexandra Leitão, relativamente à questão da cooptação, pode, em algumas situações, levar a situações de impasse. Mas mais do que até esta situação de impasse, que naturalmente está na cabeça de todos quando estamos a discutir, e não é por ser o dia de hoje, se tivéssemos esta discussão semana passada, também naturalmente poderíamos chegar à mesma conclusão. Além desta situação de impasse, eu penso que a preocupação que, enquanto legisladores constituintes, devemos ter quando analisamos este artigo 39 é algo que, e acompanho uma parte daquilo que disse a deputada Alma Ribeira, que se prende com se a forma de eleição conduz a uma melhor ou pior experiência de regulação. Ou seja, se o escrutínio que é feito, se o processo pelo qual passam os candidatos a membros do Conselho Regulador da entidade administrativa e que depois a lei tipificou sob a forma de DERC, está ou não à partida melhor ou pior condicionada por esta eleição de 5 ou eleição de 4 e com a optação de um quinto. E, portanto, sendo um tema que também da nossa parte exige também uma reflexão que temos estado a fazer a propósito desta proposta que aqui é feita, mas também, naturalmente, não podemos deixar de dizer, de processos que naturalmente estão, obviamente, em curso e que